Hoje vamos brincar aos screens, falar da GoPro e visitar o oráculo. Estão a ouvir o Mercado Amarelado. Henrique, Ricardo, bem-vindos ao 55º episódio. Como é que estão os seus Charlie Mungers de trazer por casa?
Estamos bem, quer dizer, podíamos estar melhor a nível de mercados financeiros, mas estamos bem dentro do possível e estamos também no barco do Charlie Munger, já agora, que também é um investiu na Alibaba e para já parece que também
Não está
está a ver
fácil.
sangue como nós. Portanto,
Anda que ele não
estamos no mesmo
para,
barco.
Ricardo.
É?
É que ele não para, Ricardo. Deixa-me mandar parar aquilo, pá.
Ah, esta semana até caiu, mas foi só um bocadinho.
É,
Eu já
comparado com o
vou
normal.
falar, eu já vou falar, portanto.
É melhor, não vale a pena. Não vale a pena
É, não
estarmos
foi assim
a.
tão grave. Portanto. É uma queda residual. Foco
Uma
tem vindo.
quebrazita. Esta semana. O Henrique dormiu mal, pessoal, por isso deem-lhe um pequeno desconto. O homem precisa descansar. Mas mesmo assim eu não vou ter piedade e vou na mesma começar aqui com a adivinha, como é normal aqui no início do programa. Esta é estupidamente fácil, mas eu tinha que fazer porque acho que sendo o programa que é, tem tudo a ver a empresa em questão. Portanto, número 55 hoje, podcast 55. E em 1955, duas empresas fundiram-se para dar origem à provavelmente mais bem-sucedida empresa têxtil do mundo, mas que na verdade nunca fez grande dinheiro com roupa. Que empresa é que eu estou a falar? Isto é estupidamente fácil. Mas tipo,
Empresa
estupidamente
têxtil,
fácil.
mas que nunca fez dinheiro com roupa. É Louis Vuitton, não?
Não, não é Louis Vuitton.
Não.
Espera. Louis Vuitton faz dinheiro, não gasto eu com roupa. Não sei muito bem,
Pois.
mas acho que sim.
Pois.
Não, não faz dinheiro.
Que não faz dinheiro com roupa.
Nunca fez dinheiro com roupa. Era uma empresa têxtil, mas nunca fez grande dinheiro com roupa. E é provavelmente uma das empresas têxteis mais bem-sucedidas do mundo que nunca fez dinheiro. Era uma empresa têxtil, vou ajudar. Mas deixou de ser uma empresa têxtil ao longo dos anos.
Até fake. Esse é difícil, meu.
Não, eu vou até começar a trazer fáceis, porque quando eu trago fáceis vocês espetam-se sempre.
Mano, uma empresa têxtil que é bem sucedida, mas não é empresa têxtil. É para
Pois,
hoje.
está.
Pode
Era
fazer
uma
fácil
empresa
agora.
têxtil, mas deixou de. O pessoal no chat já sabe quem é que eu estou a falar. Porque é
Mano,
óbvio.
eu sou burro
Desistam
então.
só, desistam só,
Olha,
desistam.
eu.
Eu
Não, qual é que é a nacionalidade? É italiana ou não?
É americana.
Americana. Não estou a ver.
Temos
É melhor desistir.
oficialmente desistência?
É, eu desisto.
É?
Não sei se
Pronto.
o Henrique
Em
acredita.
1955, a Berkshire Fine Spinning Associates fundiu-se com a companhia, está em brasileiro, manufaturada Hathaway, que foi fundada em 1888, criando a Berkshire Hathaway. Que depois o
Muito
Warren
bem.
Buffett comprou em 1962, guardem o número porque é provável que tenhamos um episódio de 62 daqui a umas semanas e eu posso usar isto ou não daqui a algumas semanas. É sempre bom ganhar.
Olha, eu vou admitir que nem sequer sabia que eram empresas têxteis.
Pois, também
Olha,
admito.
que o anteiro que nos está a ver lá em casa já sabia no chat quem é que eu estava a falar. E está a insultar-vos, pá, com razão.
É verdade.
Vocês não
E
conhecem a vossa história económica.
pedimos desculpa pela falha.
Mas pronto, é sempre bom ganhar o joguinho da adivinha. Quanto à carteira, malta, eu não quero falar muito da carteira porque, pá, vermelho interessa-me mais no futebol. E por isso, Ricardo, como tens ainda a taça do melhor investimento, tens aí coisas para nos contar esta semana?
É assim, não trago muitas novidades e as poucas que trago acabam por ser mistas, aqui umas subidas e umas quedas. Mas posso começar pela Alibaba, que falaste há pouco. Esta semana foi uma semana de queda, mas não foi uma semana sangrenta, face ao que temos tido aqui, que já temos vindo a falar. Esta semana Portanto, eu estou a comparar valores da semana, da segunda-feira passada com a segunda 2, fecho 2, e a ação caiu 1%. Em termos de notícias, não houve aqui muitas novidades face à semana anterior. Aqui as únicas notas de destaque são o Investor Day, que eles vão ter agora no dia 16 e dia 17 de dezembro, portanto, esta semana. Esperemos que saia dali alguma notícia positiva, porque bem é preciso aqui para animar a ação, que temem não parar de cair, e por isso vamos ver o que é que, se eles têm alguma surpresa, alguma carta na manga para lançar ao mercado e assim eventualmente a ação poder ter aqui alguma recuperação. Portanto, isso acaba por ser aqui um evento importante que vai acontecer esta semana. Depois, a outra notícia tem a ver, curiosamente, também é uma notícia positiva, tem a ver com o facto do segmento de cloud da Alibaba estar a ganhar cota de mercado na China. É um segmento que tem crescido a taxas interessantes nos últimos trimestres, já é rentável e tem ganho cota de mercado aos seus concorrentes, nomeadamente à Tencent e também à Huawei, que estão a perder cota de mercado, e os grandes ganhadores têm sido a Alibaba e a Baidu. Portanto, também acaba por ser aqui uma notícia interessante sobre o segmento de cloud. Relativamente às outras empresas, não há assim grandes novidades. A SolarEdge terminou aqui esta semana com uma queda de 1,3%, e, por sua vez, o PayPal e a Salesforce tiveram semanas ligeiramente positivas. O PayPal aqui com uma subida de 0,8% e a Salesforce com uma subida um pouco mais acentuada, 2,7%, aqui ainda a recuperar um bocadinho dos resultados. Que o mercado acabou por reagir um bocadinho mal, não tanto pelos resultados em si, mas pelo guidance apresentado, que acabou por desiludir um pouco, e genericamente foi esta a semana.
Sim, senhor, obrigado, Ricardo. Henrique, e tu, o que é que tens aí para nós?
Eu tenho aqui uma semana bastante boa para as minhas três ações, tendo a única que tive uma queda durante a semana foi a Amazon, que 1%, sobretudo relacionado com duas notícias. A primeira é que ela teve problemas com a Amazon Web Services durante a semana passada, teve meio com um apagão, os sistemas e servidores meio que tiveram um pico ou seja, um overload, e não conseguiram dar resposta. A Amazon já, entretanto, veio dizer que o problema está solucionado, que vai melhorar para o futuro a velocidade em que comunica com as pessoas que utilizam estes serviços, para que estejam a par dos problemas, melhorar em termos de comunicação, e vai também melhorar a forma como... e vai evitar que estes problemas voltem a acontecer, já com várias medidas introduzidas pelo novo dirigente desta área, deste segmento de negócio. Outra notícia é que os reguladores italianos passaram uma multa de quase 1,3 mil milhões de dólares, exatamente. Esta multa passa por ter exercido um poder demasiado, ou, pelo que entendi, ter feito poder monopolístico na parte de logística de e-commerce. Quero entender um bocadinho mais sobre isto, mas esta multa ainda não está em vigor, mas vou ler mais sobre o assunto para, na próxima semana, poder-vos informar melhor. Também... acerca da Amazon, ela recebeu uma terceira avaliação para comprar de um banco, a seguir à Goldman Sachs e, se não me engano, e agora foi a Wells Fargo, outro banco, já não me recordo, não é muito conhecido. Ou seja, pode ser que agora seja o momento em que ela comece a subir mais um bocado. O novo target é de 4 mil e tal, tendo a ação a 3.300, quase 3.400, está sempre neste preço. Não, isso é a média de aberta, exato, 3.400, média de abertura, e da Amazon é isso. Entrando na minha ação da Regeneron, ela subiu 5,6% esta semana, uma excelente subida e também se calhar associada a um potencial do medicamento aqui na Europa. Já foi aprovado, semi-aprovado pela Comissão Europeia o uso deste medicamento, do cocktail anti-Covid, em pessoas com mais de 12 anos na Europa. E as vendas podem começar no futuro próximo. E o potencial do medicamento face à nova variante ainda está em estudo, mas pode ser que com poucas alterações ao cocktail ele seja bastante eficaz. E continuando para a minha terceira posição, a Micron, ela subiu esta semana 2,3%. Não há assim nenhuma notícia relevante, a não ser que daqui a 7 dias vai apresentar resultados do Q1 deles. E é isso. Vamos ver que para a semana trago bastantes notícias.
Obrigado, Henrique. E sendo assim, acho que me cabe bem continuar aqui com a análise da carteira. Não tenho assim grandes notícias para vos trazer, só fazer aqui um overview das posições. A Bitcoin caiu cerca de 4% desde a última segunda-feira. Há bastante barulho e pânico à volta da cripto, sempre que há umas quedazinhas, e por isso não vos vou fazer perder muito mais tempo. A minha opinião é que não muda nada no longo prazo. A HP, face à última segunda-feira, menos 5%, perdeu aqui algum gás, está a respirar, face aos fortes ganhos que teve nas últimas semanas, é normal, e não há aqui grandes notícias. Passando à Dropbox, a minha última posição individual, também não há grandes novidades, a não ser que a cotação da ação subiu cerca de 1% desde a última segunda-feira, o que no contexto atual destas ações assim mais pequenas é positivo. Contudo, acho que também é uma ação que está a ser prejudicada por alguns eventos de venda de ações por motivos fiscais, tal como a Corsair, que aqui tem menos 4%, outra ação que está em mínimos, ou pelo menos em valores muito baixos face aos máximos do ano. E é uma ação que não percebo como é que continua a ser castigada, e aqui acho que há muitas coisas ao barulho, as tais vendas para realizar menos valias, também aqui há alguma procura de base acionista, houve aqui um fundo que saiu há uns tempos e tinha uma parte interessante do capital, e isso pode sempre fazer com que a procura por novos acionistas e por essa estabilidade de base acionista crie alguma instabilidade. E por fim, o facto da ação, à data do último dia em que tínhamos informação, que foi no dia 29 de novembro, 42% do float da Corsair estava short, o que também causa pressão vendedora na ação. Hoje acho que isto sai de 15 em 15 dias, estes dados, por isso hoje ou amanhã deveremos saber novos dados sobre a percentagem de shorts na Corsair, mas é óbvio que é bastante alta. E tudo isto aqui faz aqui um cocktail, um cocktail explosivo, numa empresa que neste momento está com um forward PE de 13, um enterprise value to EBITDA de 10, um price to sales de 1, e tem um crescimento previsto de 6,6% para o próximo ano, com a expansão de todas as margens. E devemos ter em atenção, claro, que estes 6,6% de crescimento vêm de dois anos atípicos muito fortes da empresa, onde toda a gente, com os lockdowns, ou pelo menos muita gente, investiu em material para jogos, ou seja, eles conseguem crescer sob uma base já muito, digamos, crescida. E, sinceramente, não percebo como é que esta ação continua a descer. Por fim, a nossa última posição, a Tattooed Chef, subiu aqui mais 3%, tinha levado muita pancada e recuperou esta semana, desde a última segunda-feira. E parece que a Tattooed Chef encontra sempre aqui nos 15 dólares uma resistência, e há muitos investidores a achar que a ação tem muito potencial aqui na casa dos 15 dólares, e sempre que ela bate ali, pelo menos no último ano, não vai mais para baixo. E foi o que aconteceu esta semana, mais 3%, e fechou na casa dos 16 dólares hoje. E no geral, digamos que é tudo para a nossa carteira. Estamos a fazer um bom tempo hoje, ao que parece. E temos muito tempo a falar dos nossos bulls e bears da semana. Quem é que está em último? Quem é o boneco que está em último?
Ação. Não é difícil. Se for ação, não é difícil. Qual é? É o BCP da China, não é? Já vi
que é o BCP da China. Exatamente. Ora bem, como disse o líder, que o BCP da China sempre em queda.
Esperemos que o fim não seja como ao BCP, não é? Porque quem investiu no BCP ali em 2008, 2009, perdeu uns bons 95% do seu capital, portanto esperamos que a Alibaba não chegue a esse ponto. Pelo menos eu espero isso. Eu vou começar então. Começando pelo meu bull, o meu bull acaba por ser a Oracle, que apresentou os resultados na semana passada. Os resultados que em termos de receita e de earnings acabaram por bater as estimativas do mercado. No entanto, aquilo que realmente animou mais o mercado teve a ver com as notícias com a divulgação que eles fizeram relativamente ao seu segmento de cloud. A nível de infraestrutura está a regular um excelente crescimento e espera-se que possa ser uma grande alavanca de crescimento da empresa nos próximos trimestres. Isto acabou por animar muito o mercado. A ação subiu 15%. Na sequência destas boas notícias sobre o segmento de cloud da Oracle e, portanto, num mercado que tem estado um bocadinho instável, uma empresa que sobe 15% num dia acaba por ser uma notícia sublinhar e, portanto, numa empresa que andava ali um bocadinho estagnada e uma empresa mais tradicional, por assim dizer, é verdade que é uma tecnológica, mas mais histórica, acaba por ser uma notícia interessante de que negócios já maduros também podem continuar a ter sucesso e de alguma forma a reestruturarem-se. Portanto, este é o meu bull. Um bear acaba por ser, na sequência de uma notícia que até acho eu que seria um bull, a atenção do João Rendeiro na África do Sul. Vamos ver o que é que todo este processo dá, não é? Obviamente, não vamos já deitar foguetes antes da festa, mas o meu bear acaba por ser o tweet do Rui Rio acerca da detenção do João Rendeiro, a meu ver lamentável, porque acho que ninguém, pelo menos eu, e acho que ninguém estaria a pensar que esta detenção surgiu unicamente por razões eleitorais, até porque isto é um processo que já veio desde há alguns meses e inclusivamente ainda não se sabia que queria haver eleições antecipadas quando esta investigação começou. Portanto, sinceramente, é o meu ver e preocupa-me que um candidato a primeiro-ministro parta deste princípio que não existe um mínimo de independência entre o poder político e o poder judicial. Portanto, a meu ver, é um sinal que me preocupa ouvir isto de uma pessoa que quer ser primeiro-ministro achar que o poder judicial e o poder político estão intrinsecamente relacionados. Não digo que pontualmente isso possa acontecer, muito sinceramente não sei, mas acho que neste caso não me parece de todo que tenha sido isso e acho que a única palavra que ele devia ter tido era, após o falhanço que a justiça teve, pelo menos conseguiu-se para já de alguma forma remendar esse erro e acho que infelizmente não é todos os dias que isto acontece em Portugal e portanto devia ser um motivo de aplauso e não de atirar aqui responsabilidades e insinuar foi unicamente uma questão política. Por isso, acaba por ser um mover e sinceramente, acho que o Rui Rio vai ser penalizado, muito possivelmente, com estas declarações e, a meu ver, bem. Não sei se pode ser alguma coisa a acrescentar.
Não, Oliveira, pá, sabes que eu gosto sempre de te dar o teu momento para bateres na direita aqui no programa, pá, porque eu sei que ficas mais bem disposto.
Não, aqui não foi por questões políticas, acho que foi um disparate, percebes? Se tivesse sido...
Foi um bocado estúpido, porque não é, a justiça não foi lá buscá-lo por causa das eleições. Isso é óbvio. Agora, claro que o Costa vai surfar a onda.
Claro,
sim. Mas não foi por isso que... Pronto, é pá, o Rio se calhar se dissesse antes ao contrário, não é? Ficava... Acho que se calhar era isso que ele queria dizer, era do género... O PS, mais uma vez, vai usar aqui a sua máquina propagandista para aproveitar isto. Mas nunca na vida lançar uma suspeita do género. O Costa mandou-os lá que apanhem as eleições. Isso não. Isso é um gajo que está na tasca E tem um chapéu de alumínio na cabeça porque não quer que o apanhem que apanhem as conspirações dele no radar do SIS, que é fraco já em si, mas o homem mesmo assim usa o chapéu de alumínio. Por isso é um bocado estúpido.
Sim, é eu acho que ele só perdeu, e até porque eu sinceramente acho que ele estava com uma boa dinâmica desde ter ganho as eleições, e acho que isso foi um tiro no pé completamente escusado, e inclusivamente eu acho que ele próprio percebeu logo que cometeu um erro, porque calou-se completamente sobre o assunto. Portanto, ele
e não
próprio
tem
também...
agenda, não tem agenda para os próximos 2 dias.
Pois, portanto,
mas ele só deu... tinha que ler aquilo, ele era só... ou então dizer assim, oh, amor, olha, escrevi isto. O que é que tu achas? E a mulher dizia-lhe, ah, Rui, se calhar dizes, pois antes ao contrário, dizes antes, olha, o Partido Socialista vai aproveitar-se deste belo feito da nossa justiça. Pronto, bom tweet.
Claro.
Rui, estiveste bem? Rui, também, olha, se quiseres contratar-me para o teu assessor, também estou aqui, está bem? Não sei se estás a ver, se és uma das 8 pessoas que estão aqui.
Sei quanto muito podia dizer isso agora. Mas eu acho, sinceramente, que se o PS fizesse isso... Acho que também não ganharia nada em... Porque isto não é uma questão política, não é? Aqui não há mérito do governo. Aqui há uma investigação que felizmente foi bem sucedida, não é? Eu não consigo aqui ver nenhum mérito do governo nesta investigação, não é?
Assim, há muitas coisas que já vi o Partido Socialista usar como propaganda, não deu mérito nenhum. Portanto, seria só mais um.
Tentar usar isto, acho que é completamente ridículo. Senão não faria sentido nenhum. Portanto,
Henrique, o que é que tu tens a dizer sobre isto, pá? Sinto-te aí preso.
Eu devo dizer que depois de umas semanas em que o Ricardo elogiou aqui, se calhar um bocadinho mais à direita, ele teve mesmo a necessidade de trazer uma notícia aqui para colocar a sua posição política e acho bem, acho que fazes bem, Ricardo, dar aqui a tua opinião e concordo contigo. Acho que não é necessário. Agora, não acho que seja, assim, muito relevante um tweet. Se bem que estamos habituados a, digo eu, mas neste momento atual, os tweets não são muito importantes. Temos o Elon Musk que faz tweets ridículos, tínhamos o Trump que ainda era mais ridículo nos tweets. Acho que tipo, o próprio Twitter é um bocado, sei lá, é para mandar aqueles bitites, aqueles pensamentos rápidos, e acho que não é tipo algo para tomar muito em sério.
Não, eu só acho é que uma pessoa que se quer candidatar a primeiro-ministro tem que ter cuidado com tudo o que escreve, não é? Pá, uma coisa é nós, acho que nós podemos escrever o que nos apetece, portanto, acho que ninguém vai querer saber, não
E dizer aqui para o isso,
é? Exatamente, agora acho que o Rui Rio, principalmente nesta altura, tem que ter muito cuidado, porque é verdade que estas palavras, opá, parecendo que não, obrigaram-no a ter aqui um silêncio de alguns dias, e numa fase de campanha, isto não joga a favor dele, não é? Porque se calhar,
não sei
neste
se.
momento, a única hipótese que ele tem é calar-se 2 ou 3 dias, desaparecer um bocadinho de cena para isto passar, porque senão está tramado.
Eu não sei se é tanto como tu dizes. Acho que não afeta assim tanto a imagem dele. Digo eu. Eu acho que, pá, faz parte da brincadeira do jogo e às
Mas é
vezes
um.
vais dizer uma opinião que é um bocado mais controversa, mas tipo, não acho que seja polémico, nem acho que o vá afetar.
Eu
E
acho que pode.
até digo que as pessoas que possam estar bastante descontentes comecem a ver aqui que há mesmo, sei lá, que a única alternativa e da oposição dura e rígida não é o Chega, e possa ser também.
É um velhote que escreve coisas no Twitter, e não as lê. É essa a
Não,
nossa opção.
uma
Pá,
coisa eu
sei lá.
reconheço, uma coisa eu
Somos
reconheço.
desgraçados.
Este
Pá.
tweet está à altura do André Ventura, ou seja, se me dissessem que tivesse sido o André Ventura a escrever, eu acreditava. Agora, eu acho que o PSD, se quer ganhar eleições, não pode ter esse tipo de discurso. Não é o
Não.
tweet em si, ou seja, é o facto de isto obrigar a silenciar-se um bocado. E nesta fase, isto acaba por tirar a dinâmica, percebes? E ele precisa de recuperar votos. E eu até acho que ele estava em posição de o conseguir. Neste momento, se calhar isto pode prejudicá-lo. Não sei se vai prejudicar ou não. Mas não, acho que vão ganhar com isto. Não ganham nada, certamente. Mas vamos ver.
Sei lá, eu
Dia
acho que
30
tipo,
veremos.
eu se calhar criando um paralelismo ao sistema, à política americana, e mesmo ao caso do Chega, e o próprio Ventura faz muitos tweets ridículos, não é? E eu acho que é aquela cena, tipo, como dizes, muitas coisas, opiniões bastante extremas, estás a ver? E opiniões assim um bocado sem noção. Pessoas, há uma que gostam, estás a ver? E gostam bastante. Gostam de opiniões assim fora da caixa. E às vezes acabam por desvalorizar as outras, digo
Opa,
eu.
mas quem gosta desta já tem rei. Porque quem gosta desta dá sempre a ouvi-la ali. Onde é que é a sede do Chega?
Pois a questão é essa, é que o PSD não
Nem
tem.
tem a sede, nem tem a sede, não. Mas
Acho
imagina, eu acho
que
que
a sede é no
tipo.
bairro da Jamaica. Foi o que ouvi dizer.
Era bonito. Já tinha acabado.
Era
Exato,
engraçado. Eu acho que neste momento, e como já falamos aqui, as ambições do Rui Rio são muito grandes. E se calhar ter uma estratégia um pouco mais, sei lá, menos ortodoxa, pode resultar, não sei. Eu não estou a dizer
Veremos,
que ele
veremos.
tem
Pá,
razão
quem
no que disse,
sabe?
mas
Quem
não
sabe?
sei. Não acho. Imagina, eu entendo o que tu dizes e concordo com o que disseste. Agora, se me perguntas, achas que vai afetá-lo? Não acho que vai afetar. E até te digo mais, até acredito que possa beneficiar. Se ele dissesse mais barbaridades destas. Tal como está aqui a dizer o Victor, o povo gosta de ouvir besteiras. Gosta de ouvir o pessoal a
É
mandar estes
assim.
bitaites, fazer estas críticas duras e estúpidas. E gostam disto.
Eu acho que os eleitores Chega gostam, portanto, se o objetivo é tirar deputados ao Chega, acho que sim.
Não é só do
Está na
Chega.
boca
É
do povo.
um serviço público. Não é
Acho que sim, pá, e agradecemos,
Quer
sinceramente.
dizer, opa, em termos de conteúdo humorístico, eu gostava de ver uma bancada do Chega para ir com três ou quatro gajos, pelo menos.
Quanto?
Porque
Três?
três ou quatro, só mesmo
Ah,
para
isso vai
teres o
ser. Isso.
suficiente, só mesmo
Não,
para
isso
teres o
vai ser. Eu
suficiente
acho, isso vai ser.
para veres
Eu acho que a
barbaridade.
discussão neste momento é se eles vão ter uma dezena ou vão ter abaixo disso. Acho que eles arriscam-se a ter uma dezena de deputados lá. Mas isso também já é parvoíce a mais, não
É, 3, 4, que é para
é? Não,
aquele meio termo, para
se
um
eles
gajo se
tiverem
rir.
6, 7%, eles conseguem ter 10 deputados. E é
É.
possível que tenham isso. O PCP acho que tem à volta disso e também tem para 6 ou 7% nas últimas eleições, portanto.
Vamos ver. Vamos ver. Opa, a única coisa que eu sei neste momento é que eu já tinha a certeza. Que eu seria o melhor líder para o CDS do que o Chicão, e agora começo a temer ser o melhor líder para o PSD do que o Rui Rio. O que me deixa bastante assustado para os próximos tempos. Bem, este é um podcast sobre investimento e passamos 12 minutos a falar de política, o que é sempre engraçado. Por isso, quem é que vem agora? Sou eu?
Acho que sim, com o
Acho que
Bitcoin.
sim, Bitcoin. Sim.
Sou eu, então vou tentar falar um bocadinho de investimento. Então, o que é que eu tenho aqui para vocês? Tenho um desafio. E o desafio é o seguinte: eu não tenho Uber esta semana, por isso vou usar o tempo para este desafio. Queria propor-vos que, uma vez que estamos à procura aqui de investimentos e para elevarmos um bocadinho o nosso jogo, eu propunha que fôssemos jogar aos crentes. E então, cada um de nós fazia um screenzinho agora aqui em direto com o pessoal. E da lista de ações que sair, escolhe uma ação para analisar nas próximas semanas. O que é que acha? Parece-vos bem?
Eu parece-me bem, parece-me bem.
Acho que pode ser interessante.
Então vamos a
Acho que
isto.
pode ser, não
Aqui,
é? Vais
arregaçar as
partilhar
mangas.
aí. Vais partilhar,
Começas
fica
tu?
assim.
Começas tu, António?
Eu vou partilhar uma coisa com vocês antes de partilhar aqui o ticker symbol, que é,
Já
há
fizeste o screen?
momentos, não, opa, estive a fazer screens para ver como é que se fazia, mas há momentos na minha vida em que parvamente eu tenho ataques de, não é ataques de pânico, é ataques de ansiedade. Uma delas é partilhar coisas no mercado mora ao lado, e a outra é fazer placas de tempo extra nos jogos de futebol. Porquê? Porque eu engano-me sempre a fazer esta porcaria. E vamos lá ver se eu consigo fazer isto agora sem vocês verem, sei lá, o meu extrato bancário ou assim. Então vamos lá. Compartilhar a tela.
Podias-nos dar a tua pasta de giro e graças.
Era doce, não é? Querias ter 500
Poderia,
milhões
mas
de euros sobre
fica bem.
gestão. Ora bem. Já está?
Está sim, senhor.
Estava aqui a ver a Fiserv. Algum de vocês tem a Fiserv?
Eu tenho a Fiserv.
Bem me parecia. Mas por acaso não me parece mal. Estive a ver isto à tarde.
O meu bolo desta semana, por acaso, também é uma empresa de fintech para a carteira. Sei que acabámos de comprar PayPal, mas já vamos lá falar.
Mas... mal limpar isto tudo. Bem, Henrique, és o mais novo, começas tu. Diz-me quatro coisas que tu queres ver aqui para o teu screen. Isto sabes que aqui o ticker symbol tem tipo tudo. Tudo o que possas querer, mais alguma coisa.
Imagina. Se calhar procurar uma empresa parecida ao Roblox. Se calhar procurávamos primeiro pelo Saturn.
O Saturn? E que setor é que tu queres? Is one off?
One off.
E
aquilo está relacionado.
Deve ser isto, não? Information Technology?
Deve ser.
E dentro disso deves ter também tipo uma subdivisão. Sem ser setor, não carregas aí. E outro filtro tem que ser.
Sem ser setor, tem que ser indústria.
Indústria. Exato.
É capaz de ser isto. Is one of...
Ricardo, como é que... Imagina, se calhar carrega aí um segundo no Roblox e vamos aqui. Deixa-me
ver. Eu posso confirmar aqui.
Isso, confirma aí. Diz-me mais coisas, Henrique, enquanto o Ricardo confirma.
Eu não sei nada sobre empresas assim. Eu, por acaso, estava a falar porque acho que é
uma área de negócio. Está entertainment. Não está information technology.
É normal que esteja entertainment, porque aquilo é tipo...
É jogos. Sim, é joguinhos. Por isso, sim.
Pois, mas aquilo... Eu estava mais na ótica do metaverse, está a ver?
Pois, agora... não sei se,
eu não sei se lá tem...
Pronto, olha, então se calhar nem precisas de muita coisa. Olha, vês a Roblox e está feito.
É isso. Então se calhar eu falo com o Ricardo, porque o Ricardo acho que viu até pouco tempo no canal dele, tem um vídeo.
Sim, tem um vídeo sobre isso.
Ah, então tens de escolher coisas, não é lá. Escolhe aí cenas.
Pá, deixa-me pensar.
O que é que tu procuras nas tuas ações? Crescimento? Balance.
Exato, eu gosto mais de crescimento, mas eu no entanto, neste momento não tenho nenhum setor em que eu acho que não esteja a haver potencial sem ser no metaverse. Vejo algum potencial em algumas ações que eu tenho, mas já não sei dizer, deixa-me pensar.
Pronto, olha, vou passar
para o Ricardo, ou assim, e eu já posso... te digo alguma coisa.
Então está bem, anda lá. Anda lá, quatro coisas.
Então... Quatro coisas, não é? Pode ser market cap superior a 1.000 milhões de dólares.
Market capitalization greater than...
Mil, exatamente.
Ok.
Depois podes pôr na receita, podes pôr um crescimento médio anual dos últimos 4 anos. Tipo, podes meter de 2017 a 2021. Podes escolher aí total revenues, ou revenues é igual. Exatamente, é a última.
Que é o carga.
Podes pôr aí 17 a 21. Podes pôr, por exemplo, podes pôr, não sei se você é crescer, mas podes pôr assim, depois ajusta-se, por exemplo, 30%.
Ok.
Depois podes pôr net debt sobre EBITDA inferior a 4.
Value fiscal year 2021.
Exato,
inferior a 4.
Exato.
E tens mais uma, tens mais uma bala.
Podes colocar o price to earnings, pode ser o Ford inferior a 50, por exemplo. Só para vermos o que é que sai daí.
Ford
price
to normalize earnings per share. Exato.
Podes parece inferior a...
Queres o...
Ou mais um, mais um.
Mais um, não é?
Exato.
Mais um é 2021. Não é?
Eu acho que é 22.
Então queres mais dois.
Não, porque... mais um é 22. Não, não, está é, certo, está certo assim.
É?
É, está certo assim. E metes less than 50. A ver o que é que sai daí. Eu não fui ver o que é que dá.
Pois que eu nem vos disse o que é que ia fazer. Este plano numa leve. Olha, deu cenas. Olha, Alibaba.
Não, Alibaba não pode ser.
Alibaba. Olha, VMware, já ouvi falar disto.
Sim, era do Antic CEO, da Intel. O Fred Schelzinger era CEO disso.
Tens a Zoom. Tens a Peloton.
Ah, sei, eu vi bastantes coisinhas. Então...
Digital Turbine, também já tivemos aqui... Uma pessoa que nos segue a falar sobre esta ação. Eu acho que vocês também viram isto.
Opa, posso escolher, podes ir para cima, desculpa.
Olha a Baú.
A Baú, exatamente.
Posso ir para cima, sim.
Pronto, então vou escolher. A quanto é que está o Zoom? Deixa eu ver, só por curiosidade.
O Zoom levou uma rachadela nos últimos tempos do caraças. Queres ver o preço?
Eu estou aqui a ver, estou aqui a ver. 184. Ok, eu posso analisar o Zoom.
Ok, Ricardo fica com o Zoom. Pronto,
posso analisar.
Ok. Henrique, já estás em condições para continuar?
Eu acho que encontrei aqui uma coisa interessante.
Então.
Vou pôr dois setores. Ou seja,
vamos pôr vários setores aqui. E exato, várias indústrias.
Indústria, põe Interactive. Estava a tentar ver se conseguimos alguma coisa parecida com o Roblox. Ainda não estou a entrar. Se calhar estou no meu
caminho. Interactive Media and Services.
E depois também põe Internet and Direct Marketing Retail.
Ok, tá.
Deixa o Market Cap. E ponho um forward pay de maior de 30.
Market cap greater than 1000. E queres o quê?
O forward pay. Estas de crescimento.
Forward price to normalize earnings fiscal year. Mais um, e queres que seja maior que quê? Menor que? Menor que 30?
Pode ser.
É? Okay.
Sim, menor que 30.
Queres tirar o setor e usar outra coisa ou fica assim?
Setor podes tirar. Não precisas, não, não, é? Não vai afetar, acho.
E tens mais uma cena?
Olha, não sei dizer. Pode ser também empresas de crescimento. Algumas dessas, nem, sobretudo Metaverse, não tem proveitos ainda, não tem.
Queres crescimento no próximo ano?
Pode ser, podes ver. Põe crescimento. Consegues purificar isso?
Sim.
Põe crescimento 20%? Não sei. Na casa de pelo menos 10%. Na casa dos
2 dígitos. É isto, não é?
Achou, não é?
Olha, tens aqui umas coisinhas. Não são muitas, mas tens 10 empresas para escolher.
Olha, Alibaba outra vez.
Alibaba.
Assombra-me, viste?
É sempre Alibaba.
Mano.
Prozis, não sei o que é. Não acho que não é Prozis. Naspers. Embracer não... A Embraer é que é da Viens. Ubisoft.
Não, não deve ser.
Isto é conhecido, não é? Ubisoft.
Ubisoft faz grandes jogos. Faz bons jogos.
Stitch Fix. Eu ouvi falar de Stitch Fix. E por acaso tenho curiosidade sobre esta empresa.
Acho que a Asus está a desenvolver um projeto também em termos de venda de interação virtual com os consumidores. Uma empresa de venda, né? De retalho online.
Por isso, Henrique.
Olha, daqui, eu posso ver. Posso tentar ver a Ubisoft, porque acho que é uma empresa interessante, porque eu gosto de jogar jogos.
Ok, é uma empresa que em princípio tem crescimento, tem um 4P abaixo de 30, que é relativamente razoável, dá numa indústria interessante e um market cap sustentável, por isso pode ser aqui uma cena interessante.
É isso. Acho que
pode Ubisoft
ser
para ti?
É.
Ubisoft, e agora? Pronto, agora sou eu. E eu sabendo que ia fazer isto, como é óbvio, não me preparei, porque sou um nabo. Então o que é que vou pôr? Nestas coisas eu gosto de pôr o current rate. Eu vou dizer que quero que seja tipo current rate é as despesas correntes a dividir os ativos correntes a dividir pelas despesas correntes. Isto dá tipo uma ideia de como é que o balanço da empresa está no curto prazo. Eu vou dizer que quero que isto seja maior ou igual que 0.75. Depois vou querer o que é. Vou para coisas mais, para ser diferente, vou para coisas mais de value. Vou pôr aqui um forward. Escrever direito, não é? Forward Price Normalized Earnings Fiscal Year. Vou dizer que quero uma coisa mais baixa que 20. Vou dizer que quero aqui um market cap maior que 500 milhões. E vou dizer que quero aqui um revenue um CAR fiscal year e vou pôr como puseste Ricardo de 2017 a 2021 e quero garantir que é maior de 3%. E o que é que sai daqui? Portanto, aqui basicamente eu escolhi coisas que me garantam que é um balanço relativamente sólido no curto prazo, que a empresa tenha o suficiente para fazer face às suas despesas. Aqui quero que ela tenha uma avaliação razoável, quero que ela tenha pelo menos 500 milhões de market cap, para não ser uma coisa muito pequenina, e quero que nos últimos 5 anos ela tenha um crescimento de pelo menos 3%, ou seja, garantir que não está a desaparecer, a derreter-se. E dá-me um olho de empresas. Alibaba aparece sempre em primeiro.
Alibaba
é pau para toda a obra. Olha, a Micron também aparece aqui. Eu fui bastante abrangente. Qualcomm também é uma empresa engraçada. Se o pessoal que nos está a ver quiser de alguma das que está aqui dar uma opinião.
Olha, posso-te dar que Micron é interessante. Posso dizer que a Qualcomm já me pareceu mais interessante, mas quando eu fui ver, acho que havia alternativas melhores. A Dell também não acho que seja grande empresa, também já vi.
Que é esta porcaria? Acho que eu ouvi falar disto. AutoZone.
Acho que nunca analisei.
É, já ouvi falar disto. É de peças de automóveis e de caranças. Ok, o que é que há mais para aqui? A minha HP. Foi com uma coisa destas mais ou menos que eu descobri a HP. Até foi com o... Na verdade a HP eu até analisei por causa do Acquires Multiple. Não sei se vocês sabem o que é. É tipo uma cena... Eu posso falar disso um dia destes.
Olha, aqui, Electronic Arts.
Tyson Foods, já falámos da Tyson Foods aqui.
Tenho
já falado. Já tive esta empresa. Esta empresa aqui, já falei aqui dela por causa da Walgreens, a Mary Source Persian Corporation. A Walgreens fez um negócio com eles para vender uma parte do negócio deles.
Forte aí da Best Buy, não é mal.
Ok, eu só vou ver as primeiras 50. Ok, destas que estão aqui, eu vou escolher. Temos de escolher alguma coisa. Já ouvi falar desta Splunk também. Best Buy.
Best Buy, podes ler porque, para ver como é que eles vão fazer agora a alteração para a parte digital e para o e-commerce. Pode ser que possa ser uma boa jogada.
Tipo, também gosto da Kroger. Eu vou ver as duas porque elas acho que são relativamente parecidas. Pronto, porque eu também acho que a Kroger pode ser uma cena que possa fazer falta à nossa carteira. E que é uma coisa mais sólida, menos. Acho que vai ter um beta mais pequeno, acho que pode nos ajudar a fazer face a alguma volatilidade. Por isso eu vou ver. Vou ver estas duas. Vou ver a. Esta não, vou ver a Best Buy e a Kroger. Vou dar uma vista de olhos nas duas. Nos próximos tempos trago aí as análises. Não vou trazer as duas já para a semana, mas vou fazer uma de cada vez. E pronto, já brincámos aqui aos. Já brincámos aos screens. E posso dizer só rapidamente o meu bull da semana para não ocupar muito mais tempo. O meu bull é a GoPro. As ações da GoPro hoje estiveram a subir 8% depois de um upgrade da Wedbush. Wedbush, que é uma empresa do ramo financeiro nos Estados Unidos. Estes analistas subiram o preço-alvo de 11 dólares para 13,5 dólares e a recomendação neutral para outperform. Não sei muito bem como é que isto diz em português técnico, mas basicamente é que está a porreira a ação. Os analistas dão os parabéns à GoPro por ela estar a melhorar a venda direta ao consumidor e, por consequente, claro, as suas margens, porque cortam o homem do meio, algo que já falámos aqui e também destacam a força da marca. A GoPro foi, trago aqui como bull da semana, porque de facto está a ter uns bons tempos em bolsa. Ela acabou por não materializar o crescimento forte que teve nas primeiras horas, porque o mercado depois deu uma volta e passou para um vermelho bastante profundo. Mas esta é uma ação que foi a última ação que eu comprei para a minha carteira pessoal e tenho aqui debaixo do olho para o mercado. Já falamos várias vezes sobre a comprar esta ação durante a semana passada, mas decidi esperar porque estou sempre aqui à espera, acho sempre aquilo para aqui mais um bocadinho, espero não me vir a arrepender disso. E queria só destacar esta boa notícia da GoPro e relembrar aos nossos espectadores que é uma ação que eu tenho aqui debaixo do olho. E no geral comigo é tudo, por isso, Henrique, é a tua vez.
Olha, eu estive a ver o teu screen e vi uma empresa que era parecida à que eu ia estudar, Ubisoft, e vi a Electronic Arts que tinhas no teu screen. Acho que pode ser bastante mais interessante. Até pelo.
Eu não escolhi porque já tinhas a Ubisoft, então, como eram duas coisas parecidas. Se quiseres pegar na EA, podes pegar na EA.
Acho que vou trocar, até pelo. Acho que a EA, do que eu sei, tem projetos mais interessantes e do que eu vi
é
rapidamente.
Estás viciado no FIFA, é só porque estás viciado no FIFA.
Não é só por isso. Não, acho que tem projetos interessantes e tem um novo modelo de subscrição agora, ou seja. Pessoas que subscreverem uma subscrição mensal da EA ter acesso a vários jogos e tens descontos na compra de outros jogos, isso tudo, e sendo uma empresa que tem um ligeiro monopólio neste tipo de jogos, pode ser bastante interessante. Também tem. Eles geram muito dinheiro, os jogos deles são bastante orientados para a geração de dinheiro e literalmente roubar os consumidores. E pronto, acho que pode ser interessante. Pronto, se calhar passo para o meu bull e bear da semana. O meu bull da semana é uma empresa que eu estou a pensar a trazer para a carteira do mercado. É uma empresa que vocês todos sabem que eu tenho, que é a SoFi. Porque é que eu estou a pensar a trazê-la para o mercado? Como o Ricardo falou um tempo atrás e analisou os resultados dela no último trimestre, o último trimestre que saíram os resultados. Quero dizer bastante, ou seja, dados bastante interessantes, ou seja, ela aumentou o número de users em 377 mil. Isto é um crescimento de 96% a nível de users, de ano para ano. A Galileo, que é um sistema que eles têm de apoio financeiro para entidades financeiras, e também que teve um crescimento, 13 novos consumidores, 13 novas instituições subscreveram estes serviços. Conseguiu 4,7 milhões de novos tipos de instrumentos financeiros a vender, está a diversificar o tipo de produtos que vai vender. Acho que no futuro próximo vai ter autorização para ser um banco a 100%, e isto vai beneficiar bastante a margem deles, ou seja, porque neste momento, para fazer certas operações financeiras, têm que pagar a um terceiro para as fazer em nome dos seus utilizadores, e isto afeta, por incrível que pareça, até com um bom peso as margens da SoFi, que já foi lucrativa no último trimestre, como o Ricardo chegou a falar, e esta ação no último mês caiu 35,94%, ou seja, um tombo gigante. É uma small cap, tem o seu risco, no entanto o potencial é bastante alto. Sei que acabamos de investir na PayPal, sei que pode ser uma jogada até mais arriscada, e temos uma carteira um bocado arriscada. No entanto, acho que pode ter bastante potencial, pelo menos para quem queira ver, acho que pode ser um bom momento para investir. Eu quero falar um bocado mais com vocês, não sei se acham que pode, apesar de ser também uma fintech, enquadrar numa perspectiva ou se adequa à nossa carteira, mas era isto, acho que está num bom momento para comprar. Acho que os jornalistas também apontam para um preço médio de 25 a 30, a ação está a 14. Tens aqui uma boa margem, um bom desconto, é uma empresa de crescimento, claramente. Não é uma empresa que, apesar de ser crescimento, que seja, acho que tão arriscada. É uma empresa que já apresenta lucros, é uma empresa que está sempre a bater expectativas, acho que tem sido bem gerida, e não há assim nada alarmante em relação a ela, em que te faça pensar que, apesar de ser pequena e de grande crescimento, seja muito arriscado. E passo para o meu Uber, não sei se vocês têm alguma coisa a dizer. Então aproveito e passo para o meu Uber desta semana. Eu esta semana vou falar no meu Uber, são empresas como a Uber, com modelo de negócios de ter os trabalhadores terceirizados. Ou seja, sistemas operativos como Uber, Uber Eats, outras aplicações também de recolha de alimentos, e mesmo também Cabify, etc., em que estes trabalhadores vão ter que ser trabalhadores destas empresas e vão ter que ter salário mínimo. Esta lei passada pela Comissão Europeia vai afetar estas empresas no futuro próximo. Estas empresas vão ser obrigadas a contratar e estabelecer um contrato de trabalho com estas pessoas, com estes condutores, com estes entregadores, com todas as empresas que tenham este sistema, com este modelo de negócio, passá-los a ter e a atribuir os direitos que têm como trabalhadores, a pagar salário mínimo, a pagar também subsídio de Natal e férias, e isto vai completamente alterar o modelo de negócio destas empresas. Acho que é um grave problema na mão destas empresas. Empresas que já têm um modelo de negócios que, pelo menos a Uber, que é um bocado difícil de atingir a parte lucrativa, e acho que isto não vem nada a ajudar. Acho que, do ponto de vista do sindicato e para estes trabalhadores, é uma boa medida imposta pela Comissão Europeia. No entanto, o modelo de negócios de algumas destas empresas, acho que começa a ser colocado em causa. E acho que, pronto, é assim, é o meu Uber desta semana, assim, que investir nestas empresas que têm uma grande exposição à Europa e com estas medidas acho que pode ser um bocado alarmante e preocupante.
De facto, podem ter aí alguns problemas. Vamos ver se eles descalçam essa volta, não é? Malta, antes de terminarmos o programa, eu tinha prometido aqui ao Vítor que fazíamos um momento de silêncio pelos 4 mil euros que ele perdeu no BCP e portanto, não queria deixar de o fazer. E por isso, pedia que todos nós nos juntássemos aqui no momento de silêncio pelos 4 mil euros do Vítor. Que descansem em paz estes 4 mil euros. Já não os voltas a ver, Vitor. E no geral, acho que é isto. Mais um programa esta semana. Temos agora aqui uns trabalhinhos para trazer em termos de pesquisas para as próximas semanas. Mas acho que foi aqui mais um programa positivo. Agradecer a vocês dois por estarem desse lado. E ao pessoal que nos acompanhou aqui no chat e que nos vai ouvir sem ser em direto nos próximos tempos, podem seguir-nos no YouTube, também nas plataformas de streaming, podem seguir-nos na eToro também, na nossa carteira, no Instagram, no Facebook acho que está morto, por isso não vale a pena. E no geral é isso, até que nos encontrarmos de novo, que o mercado seja convosco.